Eu queria que nós lêssemos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 14. E eu gostaria de pensar com a igreja alguns sinais, algumas características de quando missões nascem no nosso coração. Então, nós vamos ler esse texto, Filipenses 3, de 1 a 14. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é poderosa, Senhor. O Teu Espírito, Senhor, está em nós. E nós desejamos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nos mostra, Senhor, na Tua palavra, aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Torna, Senhor, o nosso coração sensível à Tua voz, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos também praticantes e não somente ouvintes, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Filipenses, escrita aos irmãos convertidos em Filipos, essa igreja foi Paulo quem começou junto com Timóteo. E depois ele escreve essa carta da prisão para eles. É uma carta que fala muito, escrita muito na primeira pessoa, ele conta muita coisa da vida dele, né? Ele se coloca, ele se expõe nessa carta. Ele fala sobre a alegria, ele fala sobre o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez se tornando ser humano, e que ele é um exemplo para nós. E aqui no capítulo 3, ele começa advertindo a igreja em Filipos para tomar cuidado era uma advertência contra os judaizantes, né? Muitos judeus haviam se convertido, e muitas pessoas também, gentios de outras nações, se converteram nesse tempo, e os irmãos judeus se preocupavam e achavam que era importante que eles se circuncidassem. Então, havia um apelo de alguns irmãos achando que isso era necessário para comprovar a salvação. E Paulo está advertindo sobre isso, para que a igreja não desvie o seu olhar para coisas que não são essenciais. Então, isso é um primeiro ponto que é importante quando missões nascem no nosso coração. A gente passar a se preocupar com o que é essencial, com a mensagem central do Evangelho. Então, primeiro ele faz essa advertência. Depois, a outra advertência que Paulo faz nesse trecho é falando sobre não confiar na carne. não confiar naquilo que a gente tem capacidade para fazer. Então, ele dá essa advertência para a igreja. E ele fala, se alguém poderia confiar na carne, essa pessoa seria eu. Né? Então, ele descreve aqui, resumidamente, quem ele era. Né? Então, um judeu circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, um estudioso da lei, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, toda a confiança no conhecimento que ele tinha, ensinado com os melhores mestres, né? Um homem que cumpria rigorosamente todas as exigências, não encontravam nele nada de errado diante da lei dos judeus, diante da lei. Irrepreensível, né? Ele fala, se alguém poderia confiar na carne, eu poderia confiar. Né? Eu estava bem na fita. Né? Meu currículo era bom, minha família, meu conhecimento da palavra. Mas, ainda assim, ao confiar apenas nessas coisas, isso o levou para longe dos propósitos de Deus. Porque ele se tornou um perseguidor da igreja. Justamente por isso, por confiar nisso, por se basear apenas nisso, ele achou que aquilo era um perigo, que aquela mensagem era um perigo, e ele começa a perseguir os cristãos. Nós conhecemos a história de Paulo, né? Um homem que consentiu na morte de cristãos, que tinha autorização para prender e para matar. Né? E é numa dessas viagens, confiando em tudo isso e fazendo de todo o coração, que ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E cai literalmente do cavalo, né? E percebe o quão cego ele estava. Né, por confiar somente na carne. E aí, irmãos, agora um ponto que me chama muito a atenção nesse texto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Paulo aqui nem descreve que ele tem cidadania romana, que ele era, tem muito mais detalhes nessa lista dele. Né, mas ele fala, tudo que era lucro, tudo que era de grande valor para mim, eu passei a considerar como perda, como sem valor, sem importância. Mas por que isso? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então, tudo aquilo em que ele baseava a vida dele, que era tão importante, passou a não ter sentido, a não ter valor, porque conhecer a Cristo, quando ele passou a conhecer a Cristo, isso já não tinha mais esse brilho, já não tinha mais sentido, porque conhecer a Cristo é algo muito mais precioso, muito mais valioso. Então, irmãos, missões começam no nosso coração quando há um desejo no nosso coração de conhecer a Cristo mais do que tudo. Quando Ele se torna mais importante, quando nossas prioridades, elas mudam, elas passam a sofrer algum tipo de alteração, um questionamento, aquilo tudo que você considerava como valor passa a não ser, talvez, tão importante assim, porque você deseja conhecer mais a Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Então, há uma mudança de vida para Paulo significativa, não só de conhecer a Cristo e receber a salvação, mas de que eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero andar com Ele, eu quero ser encontrado nele, ou seja, eu quero ser um com Ele. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E eu quero estar em Cristo. Ali está a minha segurança, aí está o alvo da minha vida. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, missões começam a ferver no nosso coração quando a gente deseja conhecer esse Deus mais de perto. Eu fui criada na igreja, missões sempre foi interessante, ouvir o relato do missionário, muito legal, e depois passa. Daqui a pouco vem a próxima campanha. Né? Daqui a pouco é um novo versículo, é uma festa das nações, uma nova campanha, um novo desafio, e a gente vai vivendo assim. Mas chegou um determinado momento da minha vida, na minha juventude, eu tinha muitos questionamentos a respeito de Deus. E eu lembro que meus pais ficaram preocupados quando eu falei que ia fazer história. Foi a faculdade que eu decidi fazer, o curso que eu fiz. Mas eu tinha muitas perguntas. E eu achava que eu deveria fazer algo para mudar o mundo. E o caminho que eu encontrei, eu achei que os movimentos sociais poderiam fazer uma grande transformação. Eu queria fazer a revolução no mundo, era isso que eu queria. E eu fui fazer história, e o mais interessante é que, na faculdade de história, com professores que ateus, que não creem em Deus, naquelas aulas eu tive uma experiência com Deus ali. Eu entendi que essa é a história do homem sem Deus. Por que tanta injustiça? Por que o mundo era desse jeito? Eram as minhas perguntas. E foi na faculdade de história que Deus responde cada questionamento, me faz enxergar que essa é a história do homem sem Deus. Mas eu ouvi isso o tempo todo dentro da igreja, não é? Quantas vezes eu escutei isso? Em todas as classes da EBD, em todas as mensagens. Mas só fez sentido para mim depois que eu estava ali. E a partir desse momento, quando eu tive essa experiência com Deus, que eu digo que é quando Deus passou a ser o meu Deus, já não era mais o Deus dos meus pais, né? Não era o Deus de Abraão, Isaac, era o meu Deus, o Deus de Jacó. Quando eu tive uma experiência com Deus, eu tinha fome de Deus. Eu tinha fome, eu queria conhecer a Cristo. Eu acho que foi ali que eu me converti, de verdade. Eu já tinha aceitado a Cristo como meu Salvador. Mas a conversão é nesse sentido. Eu quero ser um com Cristo. Eu quero conhecer o Senhor profundamente. E é uma coisa que arde no nosso coração. A gente não se contenta em só estar aqui. A gente tem desejo de saber, Senhor, quem é o Senhor? Eu quero conhecer mais. Eu quero estar contigo. Então, eu passei a buscar a Deus de uma forma diferente. Passei a ter fome de Deus. Nesse sentido de, Senhor, eu não quero só saber as histórias bíblicas, eu quero entender, eu quero que isso seja real na minha vida. Mas eu não imaginava o que Deus ia fazer. Eu estava num congresso, num culto, era uma manhã de domingo como essa, num congresso de jovens, e Deus usou a vida de uma missionária falando sobre, era uma mensagem na história de Ruth, falando sobre uma mulher que teme a Deus e que confia a sua vida, né, a Deus. E ali naquela manhã eu falei, Senhor, eu tinha tantos sonhos, né? Eu tinha 20 e poucos anos nessa época, eu tinha tantos sonhos para a minha vida, eu tinha sonhos profissionais, eu era bem ambiciosa nessa área, eu queria as melhores coisas, eu queria alcançar, isso não é ruim, mas era tudo, a minha vida era só isso. Eu baseava a minha vida somente nisso. Quando eu entrei na faculdade de História, eu gosto muito de dar aula, mas eu falei, eu vou querer fazer pesquisa, porque era o mais difícil. O mais difícil era pesquisa, então eu quero pesquisa. Eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem uma fundação, chama Fundação Getúlio Vargas, existe um centro de documentação e história, pesquisa e documentação e história, se chama CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. E o meu sonho era chegar lá, nesse centro de pesquisa. Eu imaginei assim, ó, acho que depois de uns 20 anos de muito trabalho, depois do mestrado, doutorado, livros publicados, eu acho que eu chego nesse centro de pesquisa. Então, era um alvo assim, da minha carreira, e era o que eu queria. E era um grande sonho, era o maior sonho da minha vida naquela época, né? E nessa manhã de domingo, naquele culto, Deus falou para mim, é só isso que você quer? Porque naquele momento, irmãos, quando eu fui nesse congresso, eu já era estagiária desse centro de pesquisa. Eu já tinha, eu estava me formando ainda, e eu já estava trabalhando no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, pela misericórdia de Deus. E eu sabia que Deus tinha me levado até lá. Mas naquela manhã, a palavra de Deus era isso, é só isso? Isso é tudo que você quer? Esse é todo o valor da sua vida? É só isso? Já está aí, né? Já estou te dando. E naquela manhã eu falei, Senhor, eu quero abrir mão dos meus sonhos para viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero considerar esse maior sonho da minha vida como nada, porque eu quero conhecer o Senhor. Então, missões começa quando você decide falar para Deus, Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas eu quero andar contigo, eu quero conhecer o Senhor. E é a partir dali, irmãos, dessa entrega, dessa oração, a minha vida mudou completamente. Eu voltei do congresso, tudo bem, vida normal, né? Você volta para a rotina e fala, o que será que vai ser? Naquele final de ano, eu me formei e o meu chefe me chamou e falando que eles tinham desejo de me contratar. Eu ia ser agora uma assistente de pesquisa. E foi nesse momento que eu falei, eu vou pedir demissão. Ele, mas o que aconteceu? Né? Não é possível, Érico. Esse meu chefe também era teu. Ele falava, você está fumando, você usou drogas, que cogumelo é esse que você está? Falei, não uso nada disso. Vai me dizer que Deus apareceu para você. Ele ainda falou assim, eu falei, mais ou menos isso. Eu não sei o quê, mas eu entendo que Deus me chama para alguma coisa e eu quero estar pronta para isso. Então, naquele dia, no dia da minha promoção, eu pedi demissão, mas eu ainda não sabia o que Deus tinha para mim. Foi quando ele me responde e fala, esse projeto, para a África, não acredito. Né? Então, foi uma experiência fascinante, uma mudança completa da minha vida, não só mudança de país, de cultura, aprender outras línguas, mas uma mudança profunda no meu coração, de ter outras prioridades, de enxergar a vida de outro jeito, de olhar as coisas com os olhos de Deus, aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus. Eu ainda estou aprendendo. Não é que já terminou, já concluí, não, irmãos, nesse caminho ainda. Mas foi uma mudança completa de prioridades, uma chama, tudo porque eu queria conhecer a Cristo mais. Então, irmãos, missões é mais do que uma campanha. E como igreja, o meu desejo para a nossa igreja do Redentor é que nós tenhamos um desejo profundo no nosso coração de conhecer a Cristo, de andar com Ele, de ser encontrado nele. E aí, sim, a nossa luz vai brilhar nesse lugar, no Brasil, aonde quer que Deus nos leve. Porque estar em Cristo, andar com Cristo, a gente tem que ir aonde Ele vai. E Ele vai em cada lugar, não é? Ele anda em toda a terra. Não tem limites, não tem fronteiras. Então, a questão não é só eu olhar as necessidades. Eu poderia mostrar muitas necessidades do mundo hoje. Nós temos muitas. E todas elas, de uma certa forma, tocam o nosso coração. Eu sei que essa igreja já ouviu muitos desafios missionários, provavelmente. E talvez nem precise ouvir desafios missionários. Ao sair no bairro, a gente já vai encontrar necessidades na nossa rua, na nossa esquina, na nossa família, não é verdade, irmãos? E esses desafios nos comovem, mas às vezes passa essa emoção. Mas quando eu tenho o desejo de conhecer a Cristo, esse desejo permanece. E é isso que vai me fazer caminhar com Ele. É isso que vai me desafiar a não confiar naquilo que eu posso fazer. Seja no ministério que você tiver aqui na igreja, tem uma hora que você vê que preciso dar um passo além do que eu posso fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. E Ele quer nos usar. O problema é que quando a gente confia só na carne, eu só vou até onde o meu braço alcança. Quando a igreja confia só nos recursos que ela tem, quando a igreja confia só nas atividades que ela faz, ela só vai até onde essas atividades alcançam. Mas se a igreja confia e se entrega plenamente ao Senhor, nós vamos, irmãos, viver experiências incríveis com Deus, porque para Ele não há limitações, o poder é dEle. Nós é que vamos experimentar um pouco desse poder. Os recursos são dEle. Nós é que vamos ser mordomos desses recursos, pedindo a Deus sabedoria para aplicá-los onde há necessidade. E a nossa vida é dEle. Nós vamos andar com Ele. Nós vamos enxergar as pessoas como Ele enxerga. Então, o que para mim era lucro, passei a considerar como nada. Talvez não tenha nenhum significado para vocês, mas para mim, naquela época, era muito. Só que isso não é nada comparado a conhecer a Cristo. A grandeza de saber quem é esse Senhor maravilhoso que nós temos. Que não só resgata a nossa alma, mas transforma a nossa vida e tem poder para transformar o mundo, para transformar outras vidas. E Ele te dá o privilégio de viver isso com Ele, de andar com Ele. Eu quero ser encontrado nele, eu quero participar, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e quero participar dos seus sofrimentos. Então, andar com Cristo é também estar disposto a pagar um preço de conhecer o sofrimento humano, e de conhecer o poder de Deus de restaurar, de trazer vida de volta. Onde não há esperança, Ele traz vida. É o poder da ressurreição de Jesus, de trazer à vida aquilo que está morto. Aquele que está morto, longe de Deus, aquela situação que só traz morte, miséria, violência, destruição, o poder da ressurreição de Jesus, que ressuscita o corpo e a alma. Um Deus poderoso para transformar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, missões tem a ver com esse desejo profundo de conhecer mais a Cristo. E tem a ver com uma vida que se baseia nisso. O sentido da nossa vida é andar com Cristo e conhecer a Ele cada dia mais. Então, para essa manhã, é a gente pensar isso. Missões não é uma campanha. Missões não é só mais uma atividade da igreja. É o desejo dessa igreja de andar com Cristo, de ser encontrado nele, de conhecer o seu poder e de participar dos seus sofrimentos. Esse é o desafio para nós nessa manhã, irmãos, como igreja. E para você, como crente em Jesus. Senhor, eu quero considerar o Senhor mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Quero que o Senhor seja a minha prioridade. Quero que o Senhor seja a coisa, o valor, o que eu tenho de mais precioso. Não são os bens que eu conquistei, não é a carreira, não é a família, não é tudo isso. Eu quero que o Senhor seja o meu bem mais valioso, o meu valor inestimável, tudo que eu tenho, o que eu dou mais valor, que seja o Senhor Jesus nas nossas vidas, irmãos. Amém? Eu vou mostrar rapidamente, não quero avançar no horário, mas vou mostrar algumas fotos, porque ao andar com Cristo, Ele me leva para um lugar que eu não imaginava. Então, eu fui para o Radical África. O desafio desse projeto é enviar jovens para aldeias muçulmanas no interior da África. E nós éramos a primeira turma. Então, era tudo muito incerto, era tudo muito desconhecido. A gente não sabia se ia dar certo, se não ia, o que ia acontecer. Às vezes, a gente recebe informações sobre o mundo muçulmano que nos assustam. A gente, às vezes, sentia medo de algumas coisas. Mas andar com Cristo, conhecer a Cristo, faz você estar em lugares, viver experiências que eu naturalmente não viveria, provavelmente. Então, eu fui para a Radical África, a gente foi primeiro para o Senegal aprender o francês, depois eu fui trabalhar num país chamado Níger. Irmãos, a minha ignorância, nem sabia que havia um país chamado Níger, eu sabia que havia Nigéria, eu achei que era Nigéria, não é Nigéria, é Níger. É um país bem no deserto do Saara, no noroeste da África. Está aí a marcação. Né? Então, nós fomos para lá. Pode passar. Um país muito diferente de tudo que eu tinha visto. Né? Eu morei próximo ao rio Níger, é o rio principal, mas mais de 60% do território é deserto, areia pura. Né? E tem muitos povos diferentes, línguas diferentes. É um país completamente diferente. Pode passar um pouco de como é. Então, assim, a gente tem uma ideia, às vezes, de África também, que é só o safari, né? Ou só elefante, coisas assim. Não, gente, cidades. O Níger não é um dos mais desenvolvidos, mas o Senegal, eu fiquei em Dakar, muito desenvolvido. Então, muita coisa é diferente daquilo que a gente pensa, né? Então, essa aí é a capital do Níger, Niamey. Pode passar. Um pouco das etnias, o Níger tem mais de 20 etnias, 20 línguas que são faladas diferentes. A principal é Zarma, ou Sonhai, é um povo que tem rei ainda, e é um povo muito tradicional. Então, a língua mais comum falada entre eles é essa, mas existem milhares de dialetos. E o francês é a língua oficial, porque foi a língua do colonizador. Então, pode passar. Eu trabalhei com esse povo Sonhai, Zarma. Essa foi a aldeia onde eu fui trabalhar, chama Gotei. Ela ficava a 80 quilômetros da capital, que talvez a gente faça o quê? Em quantos minutos a gente faz 80 quilômetros? 40 minutos? Uma hora? A gente levava 4 a 5 horas para chegar, pela precariedade dos transportes. A gente tinha que atravessar de balsa para o outro lado do rio. A minha aldeia era assim, mais afastada. Pode passar? Então, um pouco do cotidiano. Pode passar, irmãos, é mais informativo. O transporte, como era... Ali vai de tudo naquele transporte, até mudança eu já vi ali, inteira, em cima daquelas Kombis. Vão animais, vai todo mundo nessa Kombi. O cotidiano, as mulheres pilam, aquele ali é o liquidificador, né, das mulheres, processador, é esse aí. É tudo no braço, né? São mulheres que trabalham muito, carregam a água e cuidam da família, fazem a comida. Esses são os músicos, olha aí o pessoal que eles não só são os músicos, mas eles são responsáveis pela... riqueza cultural, eles que contam a história do povo e passam isso nessa oralidade, através da música. Pode passar. Então, nós chegamos nessa aldeia e uma família cristã que estava na capital foi conosco para morar lá. Isso facilitou muito o trabalho, porque nós já começamos o trabalho imediatamente, porque havia alguém que traduzia para a língua local. A gente falava francês e ele traduzia. Então, essa família também dava o suporte para morarmos naquela aldeia, porque nós éramos solteiros e não poderíamos morar sozinhos. Então, nós morávamos no mesmo quintal que essa família. E eles eram como que a credibilidade para estarmos ali naquela aldeia. E estar em outra cultura e ser missionário em outra cultura requer que você conheça, que você ande como eles, que você respeite a forma que eles pensam, que eles fazem, para que você possa alcançar o coração. Então, pode passar. Essa era a nossa casa. Não foi por falta de recurso, não foi porque a oferta não chegou. Ao contrário, irmãos, todas as casas são assim. Essa é a arquitetura do lugar. Então, às vezes, você olha assim, nossa, missionária, morou na casa de... Não, todas eram assim. E é uma arquitetura incrível. Você fazer uma casa com barro, né, e ela ser térmica, e ela ser fresca durante o dia e quente durante a noite, porque durante o dia é muito calor e a noite é muito frio. No deserto, as temperaturas mudam muito. E uma casa térmica. Então, existe uma ciência por trás disso. Às vezes, a gente só olha e só fala, é só pobre. Não é. Tem uma engenharia, né, nessa construção. Pode passar. Esse é o nosso drive de água. Nós carregávamos água, era assim que a gente vivia. E como dá para economizar bastante água, viu, irmãos? Dá para gastar bem menos água do que a gente gasta só vivendo assim. A gente começou atividades com crianças sempre, irmãos. Como Deus ama as crianças. Como criança é um coração aberto, é um terreno fértil, né, para o Evangelho. Então, criança brota, né, de todo lugar. Se você começar a fazer algo, vai ter crianças. E nós começamos atividades com crianças ali. E nós tivemos experiências incríveis, irmãos, de crianças que se convertiam e tinham que guardar a fé, porque a família, ela não podia ainda falar sobre a fé em Cristo, né? A família ensinando sobre a religião muçulmana e elas falando, eu quero seguir a Jesus, né? Então, a gente acredita que é uma semente que fica. Hoje, essas crianças já são adultos, já tem mais de 10 anos isso. Eu fui para o Níger em 2004 e voltei em 2006. Então, essas crianças já estão casadas. E a minha oração, a minha fé, é que a semente plantada tenha dado fruto, porque a experiência que elas tiveram com Cristo foi real, né? Então, nós vivíamos entre o povo, estávamos nas aldeias, nós contávamos histórias da Bíblia. É um povo que ama a oralidade e era incrível. Você contava a história para as crianças e depois você pergunta, quem aqui sabe dizer o que a história falou? Eles contam a história toda, exatamente como você contou. Então, é um povo que aprende pela oralidade, muito mais do que pela escrita, do que pela leitura. E é impressionante, né? Eles param para ouvir, toda a aldeia para para ouvir. Os adultos vêm ouvir também, porque eles têm... É por aí que eles aprendem, é o caminho que eles aprendem, né? Então, a gente teve experiências incríveis ali, foi algo que... Eu vi um Deus que ama, eu vi um Deus que move o mundo por uma pessoa. Eu vi um Deus que está agindo em todo lugar. Você chega e você pensa, nossa, vamos começar do zero aqui no campo missionário. E, de repente, você vê pessoas que já estão prontas, que Deus já vem falando ao coração delas. Muçulmanos que sonham com Jesus. Você vê histórias incríveis do poder de Deus, de que Ele já está agindo no mundo. Não é você que vai chegar e vai começar. Ele vai usar a sua vida para o que Ele já está fazendo. É Ele que está fazendo. Pode passar. E nós queríamos ter instrumentos, estratégias para estar com as pessoas. E nós fizemos um projeto de horta comunitária. E foi incrível essa história, porque, na verdade, o missionário americano que trabalhava na capital, ele nos contatou e ele falou, irmãos, vocês têm algum projeto de horta? Não, nós não temos, nem sabemos fazer nada disso. Não tem menor vocação, não sei nem... Aquele feijãozinho lá no algodão na escola, meu, dava errado. Então, tipo assim, a gente não tem mão nem para isso, para nada. E ele falou, mas uma igreja nos Estados Unidos, em oração, em campanha, entendeu que deveria fazer essa oferta. E eles falaram que era um projeto de horta, eu estou procurando, não tem ninguém no Níger fazendo isso. E eles entenderam que é o Níger. Vocês não querem iniciar esse projeto? E nós iniciamos pela fé, irmãos. Nós fomos ao chefe da aldeia perguntar se havia um terreno que a gente pudesse alugar. E ele perguntou, para que vocês querem? Ele sabia que nós éramos cristãos. para que, que vocês querem? Nós queremos fazer um projeto de horta. E começamos assim, meio que, gente, isso é maluquice fazer isso, mas vamos fazer. Irmãos, nós estávamos trabalhando com o povo Sonrai, um povo agricultor, basicamente agricultor. Existem outros povos que se dedicam apenas à criação de animais, são pastores, né? E o povo Sonrai é um povo agricultor. E ele falou, para fazer uma horta, pode usar o meu terreno. E a gente desconfiou, né? Pô, o terreno do chefe deve ser um terreno ruinzão, ele deve estar querendo sabotar o nosso projeto. Irmão, chegamos lá, era um terreno enorme, na beira do rio, numa terra seca como aquela. Para a horta precisa irrigar, né? A gente nem pensou nisso. Acho que se a gente fosse escolher o terreno, ia pegar um nada a ver. Era o melhor terreno da aldeia. Tinha duas árvores frondosas, então a gente tinha plantações que ficavam na sombra, plantações que ficavam no sol. E nós tínhamos o rio, que era o mais importante. E ele cedeu esse terreno durante 2 anos. Nós dividimos o terreno em 10 faixas e chamamos a população. Então, com a oferta, nós compramos as sementes, as ferramentas e o povo que nos ensinou a plantar. Porque os estrangeiros não sabiam fazer nada, né? E a gente olhava, eles plantavam, a gente plantava também. Então, na hora de regar, a gente ia lá, regava. A gente que aprendia com eles. Né? E eles eram mestres nisso, em fazer isso. E a horta foi algo muito lindo, irmãos. Não só porque comemos coisas sem agrotóxico e tudo muito saboroso, mas também porque era um memorial do amor de Deus. Um deserto que floresce, que dá frutos. Né? Um povo que se sentiu valorizado naquilo que ele sabe fazer. Eu não preciso vir ensinar para eles o que eu sei fazer. Eu posso valorizar o que eles sabem fazer. E eles vão se sentir amados por Deus dessa forma. Então, eu não sabia nada, mas eu tive que aprender e foi uma experiência incrível. Pode passar? Pode passar aí da horta. Essa aldeia também, são tantas histórias, irmãos, eu sei que não dá nessa manhã para falar tudo isso, mas na aldeia de Cacaci também, era uma aldeia próxima, a gente ia só aos sábados nessa aldeia, e nós reuníamos assim, embaixo da árvore, não, primeiro nós íamos de porta em porta. Pedimos autorização ao chefe, e ele deixou, nós chamávamos as crianças e contávamos histórias e tal. E os chefes religiosos fizeram uma reunião. E aí o chefe falou assim, no próximo sábado vocês não devem vir. Nós vamos fazer uma reunião, nós vamos decidir sobre a presença de vocês aqui, e depois nós vamos comunicar a vocês. Ok, então nós não fomos e ficamos muito apreensivos. A gente ficou pensando, nossa, eu acho que nós avançamos o sinal, acho que a gente vai perder a chance de estar nessa aldeia. Realmente, acho que a gente não deveria ter feito isso tão publicamente. Foi a aldeia que a gente foi mais ousado nesse sentido. E aí o chefe depois mandou chamar a nossa equipe, nós fomos até lá, e ele falou, olha, os líderes religiosos da Mesquita se reuniram, nós discutimos vários dias sobre isso, nós tomamos uma decisão. Nós vamos dar um terreno para vocês, porque a gente não quer que vocês fiquem de porta em porta, okay? Nós queremos que vocês tenham o lugar de vocês aqui, mas vocês ficam ali, pode construir o que vocês quiserem. Então, a gente ganhou um terreno desse jeito, de um Deus que é poderoso, né? E a gente achava que estava perdendo tudo, agora a gente perdeu o trabalho. Na verdade, a gente estava ganhando terreno para a igreja, que era um terreno em frente à estrada, do lado do poço, era o lugar, o melhor lugar. E nessa aldeia de Cacacia, a gente teve uma única conversão. Um irmão chamado Idrissa, e mais à frente vocês vão ver o batismo dele. Ele foi o único que se converteu. Então, nós não construímos a igreja, porque não havia gente suficiente para ali. Não adianta só construir uma casa e deixar ali ou depois fechar, né? Era mais importante que esse irmão se fortalecesse na fé. E foi ele que ficou como testemunha de Cristo naquela aldeia. Eu não tenho notícias dessa aldeia, do que aconteceu depois. Mas foi a semente que Deus plantou e uma igreja que já tem terreno ali. Pode passar, irmãos. Fizemos estratégia de futebol, pode passar. Eu não vou mas entrar, me estender nisso. São muitas histórias. Projeto da padaria com as mulheres. Nós aprendemos uma única receita de pão e nós decidimos fazer um projeto com mulheres. E começamos a ensinar o pão para elas. E orávamos para que Deus abençoasse aquele pão. Mas houve um erro nesse projeto, um erro nosso, cultural. Né? Porque as mulheres, duas mulheres... Volta uma foto só. Eram essas duas mulheres que nós ensinávamos. Ela, essa de azul, era muçulmana. No início, ela fazia a oração dela, porque dá o horário, o muçulmano ora 5 vezes ao dia. Dá o horário, ele vai parar para orar. Né? E ela pediu, a gente deixou, permitiu ela orar, a gente ficou na dúvida, será que a gente deixa ela orar aqui ou não? Mas a gente permitiu, e depois ela veio para nós, porque nós tínhamos o costume de orar antes, e ela falou, eu queria hoje que vocês orassem pela minha filha, porque ela está doente, mas eu quero que ore por esse Jesus que vocês, peça para esse Jesus para curar a minha filha. E nós oramos com a Tonha, o nome dela era Tonha, e a filha se restabeleceu, por misericórdia do Senhor mesmo, e ela reconhecia isso. Eu reconheço que foi Jesus que curou a minha filha. E quando nós compartilhamos o evangelho com a Tonha, ela falava, eu entendi, mas eu não posso. O meu marido não vai permitir. Né? Então, a Tonha, ela teve uma experiência com Cristo, de que Cristo curou a filha dela, ela sabe quem é Jesus, mas ela disse, eu não posso tomar essa decisão. Então, são experiências assim, irmãos, que a gente semeia, mas a gente não sabe exatamente o fruto que Deus vai dar. Mas, mesmo assim, vale a pena. O erro que nós cometemos foi que, naquela cultura, as mulheres não fazem pão. Elas adoraram fazer pão, elas se sentiram super felizes com isso, de ter o alimento e tal, mas o pão não vendia, porque ninguém comprava o pão das mulheres. E não comprava porque era o pão dos cristãos. E começaram a disseminar na aldeia que quem comesse o pão ia se tornar cristão. Quem dera fosse assim tão fácil, né? Eu só sei que foi um fracasso de vendas. Nós tivemos que... A cooperativa não aconteceu. Então, a gente só aproveitava o tempo com essas mulheres para discipulá-las. E o pão a gente comia mesmo entre a gente. Tinha pão quentinho todo dia lá. Então, essa era a nossa padaria com forno a lenha. Chiquérrimo, nosso pão todo dia lá. Então, assim, um Deus que cuida de detalhes, um Deus que ama, um Deus que se preocupa. Pode passar, irmãos? Eu não vou... Pode passar. Para finalizar, eu vou contar só a história da Hadiza, uma mulher que era considerada como nada naquela cultura, porque ela tinha uma filha e gêmeos sem ser casada. Ela teve duas gravidez sem ser casada e três filhos. E ela era uma mulher que costurava para se sustentar. E no Níger, uma coisa que mostra o valor da mulher é o dote na hora de casar. Quanto mais preciosa, quanto mais valorosa é aquela mulher, mais caro é o dote. Então, para a gente é estranho, né? Poxa, eles compram uma mulher, né? Para a gente já é esquisito. Mas para eles tem um significado, tem um valor. É o valor daquela mulher. Então, ele tem que trabalhar muito, juntar dinheiro para poder casar com aquela mulher e indenizar a família, porque eu estou tirando uma joia preciosa da família. Vai vendo como é que é, ó, Reginaldo, vai vendo. Tem que indenizar a família, porque você está tirando aquela jovem preciosa. Olha, cara, o dote daquela deve ser caríssimo. Então, e ela falava assim para mim, o meu dote, né, o valor seria, sei lá, 50 centavos, o meu dote seria esse. Eu não tenho valor. Né? E ela mandava os filhos para a gente na classe de crianças. E depois eu perguntei, por que você não vem? Porque nós fazemos culto no nosso quintal. Por que você não vem? Eu não posso ficar andando aí, eu tenho vergonha de andar pelas ruas. Então, era uma mulher reclusa, ficava na casa, costurava, só ia ao mercado, fazia coisas essenciais, mas pela vergonha, porque ela era considerada nada na sociedade. Então, eu perguntei se ela queria que eu fosse à casa dela, e ela falou, eu gostaria. E eu comecei a estudar a Bíblia com a Hadiza. E ela me ensinou muito. Primeiro, eu fui com aquelas lições, né, irmão? Já tenho material aqui, vou aplicar esse material. Nós fazíamos, ela não entendia nada. Eu fazia para ver se ela tinha entendido, ela não entendia nada. Um dia eu estava desanimada, já falei, Senhor, eu não vou mais preparar lição nenhuma. Hoje eu só vou ler uma história da Bíblia, porque, sinceramente, eu não sei como é que eu vou fazer. Tem alguma coisa, não é possível. E eu cheguei e só li a história da mulher samaritana, eu só li com ela. E eu perguntei, o que você entendeu dessa história? E ela tinha entendido tudo, e ela aplicava a lição. Então, Deus se importa com essa mulher, mesmo que ela não seja casada? E Deus sabia a história dela, e Jesus aceitou, e ali a coisa começou a fluir. Apenas leia a Bíblia, né? A Bíblia fala, o Espírito de Deus fala. Eu estava cheia de estratégias e lições, vamos falar sobre o Espírito Santo primeiro, depois, conceitos que para ela não faziam o menor sentido. Depois vão fazer, né? Deus tem o tempo de tratar com cada um. E uma coisa que me marcou muito com a Hadiza, eu estava já para ir embora do Níger, e arrumando as malas, o que eu ia trazer para o Brasil, o que eu não ia, eu achei uma tesoura de costura que eu tinha ganhado no meu enxoval. Irmãos, uma igreja no Rio, da Baixada, fez o meu kit costura. Eu tinha que ter um kit costura, mas era assim, para você fazer um botão, uma coisa pequena. Uma irmã me deu tesoura de costureira, me deu um monte de coisa. E o que eu encontrei aquela tesoura no meio das minhas coisas, fechada. Falei, gente, eu nunca usei, já se passaram 2 anos, essa tesoura está aqui. Eu acho que eu vou dar para a Radisa, será que ela... Ah, uma lembrança, um presente, vou me despedir dela, vou levar essa tesoura. Quando eu cheguei e eu entreguei a tesoura, ela abriu e ela começou a chorar. Falei, ai, meu Deus, será que é alguma coisa ofensiva na cultura dar uma tesoura? Eu já ficava já encucada. Falei, gente, já estou acabando meu tempo aqui, ainda estou só pagando mico cultural aqui até agora. E ela começou a chorar. E aí ela se acalmou e ela falou, eu sempre quis ter uma tesoura como essa, de costureira. E eu nunca tive dinheiro para comprar, nem tinha lugar aqui para comprar. Tem que ir na capital, tem que ir... Tá. E eu uma vez eu pedi a Deus se um dia eu ia ter uma tesoura como essa. Irmãos, eu ganhei aquela tesoura 2 anos antes desse momento. Então, eu conheci um Deus que move o mundo por alguém. Um Deus que tocou o coração de uma irmã. Às vezes, você contribui no enxoval, você nem imagina o que Deus vai fazer. Poxa, eu vou dar essa linha aqui. Né? Eu vou dar um presentinho para a Dani levar. Você não sabe o que Deus vai fazer. Era uma prova de amor para essa mulher, que estava perdida na minha malha, eu já estava quase me desfazendo daquela tesoura. Para mim não tinha o menor sentido. Mas um Deus que move o mundo por alguém para mostrar o seu amor, para dizer para ela que ela tem valor para ele. Né? Então, irmãos, a Radisa me marcou muito. Ela tinha esse sorriso, apesar de ter uma vida tão sofrida. Eu fazia estudos com ela na casa dela, os ratos passavam, ela ficava super sem graça. E ela tinha esse sorriso, porque ela encontrou a Cristo, um Deus que a ama, que se importa com ela. Se eu fui no Níger só para levar aquela tesoura, para mim já era suficiente. Porque conhecer a Cristo é isso. Conhecer esse amor que não tem limites. Conhecer esse poder de Deus. Participar dos seus sofrimentos e ser encontrado nele. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã. Pelo que nós podemos orar nessa manhã? Qual é a nossa oração de missões nessa manhã? Qual é a oração que a nossa igreja do Redentor vai fazer nessa campanha? O que nós vamos pedir para Deus nessa campanha? O que você deseja? Qual é o alvo da sua vida? Onde está o valor? Né? Onde está tudo que é importante para você? Onde está o seu tesouro mais precioso? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus poderoso, Senhor. Tu és um Deus tremendo, Pai. O Senhor alcançou cada um de nós. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor demonstrou o Seu amor por nós, Pai. O Senhor olhou para cada um de nós e viu o valor. O Senhor entregou o que tinha de mais precioso para nos dar vida, para restaurar a Sua criação, para nos reconectar, para nos religar, para nos unir a Ti novamente. Senhor, nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Pai, reconhecemos que Tu és um Deus poderoso, que Tu és soberano sobre toda a terra, que Tu és um Deus de amor, Pai, que o Senhor deseja usar as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a enxergarmos a nossa vida desse jeito, com esse propósito mais sublime de ser usada por um Deus tão poderoso, pelo único Deus. Senhor, a nossa oração para a nossa igreja nessa manhã, nós queremos conhecer mais a Ti, Pai. A nossa oração para essa campanha de missões, Senhor, nós queremos ter experiências contigo, Senhor. Nós queremos conhecer o poder da ressurreição. Nós queremos participar dos seus sofrimentos, Pai. Nós queremos olhar o mundo e enxergar com os teus olhos. Nós queremos, Senhor, olhar para os nossos vizinhos e olhar com os teus olhos. Queremos olhar para a nossa família e enxergar com teus olhos, Pai. Nós queremos ser um instrumento em tuas mãos. Senhor, usa as nossas vidas. Usa a nossa igreja com poder, Senhor. Manifesta a tua presença em nosso meio, Pai. Não permita, Senhor, que percamos tempo com coisas que não são importantes, Pai. Não permita que a gente fique discutindo sobre coisas que não são o essencial do Evangelho. Não permita que a gente perca a nossa vida, Pai. Passa tão rápido. A vida é um sopro. Não permita que a gente coloque toda a nossa expectativa em coisas vãs, em coisas passageiras. Senhor, abre os nossos olhos para as coisas que são eternas, Pai. Nós queremos conhecer a Ti profundamente, ainda mais. Nós ainda não alcançamos, Senhor, mas nós estamos correndo, olhando para esse alvo. Como igreja, nós ainda não alcançamos, mas nós vamos correr, olhando para isso. Senhor, nós queremos conhecer o Senhor e nós queremos receber o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Assim como nós lemos na Tua palavra, que esse texto fique gravado em nossos corações e que isso mude completamente as nossas prioridades e as nossas atitudes. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.